capítulo 38. No capítulo 38 que nós estávamos lendo semana passada, a última chance de Zedequias, Jeremias falando para ele, olha, o senhor estava dando a última chance, estava tudo cercado já, e a morte era certa, né? A caída de Jerusalém era certa, Jeremias estava profetizando, ele vai ainda, o senhor vai dar a última chance para Zedequias poder, o quê? Não acontecer nada disso que aconteceu, que nós lemos no capítulo 38. Está lá no versículo 17, no capítulo 39. 17 do capítulo 38. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Olha lá, e ele estava com medo também que eles escarnecessem dele. Então disse o rei Zedequias, 19, a Jeremias, receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos, escarneçam de mim. E disse Jeremias, não te entregarão, ouve-te, peço a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. A última chance foi dada para ele, né, na reta final, dele se arrepender e se entregar só nas mãos do... Parecia uma coisa humilhante que diante de todo o povo. Mas Jeremias estava dando a certeza para ele, até no último momento ele não crê na palavra de Jeremias. E acontece tudo aquilo, ele vê os filhos sendo mortos, arrancam os olhos dele, destroem, queimam a cidade, destroem os muros, tudo por causa de um orgulho, desobediência.
A palavra de Deus é solene, né? Como a gente está cansado já de saber. E já era dito para o povo, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Deuteronômio 30, versículo 16. Fala assim, porquanto te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Daí nós vamos para o livro de Jeremias, capítulo 21, versículo 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando do rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Zefanias, filho de Maaseias, o sacerdote, dizendo, pergunta agora por nós ao Senhor, Por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia, e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade, e eu pelejarei contra vós, com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes dessa cidade, assim homens como animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência e da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou à pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Depois, versículo 13. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós, ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. Então nós vemos aqui no nosso capítulo, mais uma vez, que a palavra de Deus é cumprida, à risca. Assim como ele falou, assim aconteceu. E nós vemos o que resultou da desobediência, né, desse rei e do povo de Israel. Uma desgraça total. Mas, como nós vemos, Deus não é um Deus só de juízo, de disciplina. No final do nosso capítulo, os últimos versículos, 17 e 18, ele fala assim: a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairá a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. A Jeremias, que obedeceu a palavra de Deus e suportou com todo o sofrimento que ele teve que passar, com toda a rejeição, que nos fala um pouco de uma figura da própria rejeição do Senhor Jesus nesse mundo, diante do seu povo, nós vemos que o Senhor trata-o com todo zelo, né, com todo carinho, guardando ele e dando a ele a certeza de que o Senhor estava com ele e o guardaria. E isso é um alento, né, para cada cristão. Se andamos e buscamos a obedecer ao Senhor, o Senhor é fiel em honrar a fé de cada um.
Nós vemos um vaso em Zedequias, pensando em Romanos 9, um vaso que se preparou para a perdição. Deus havia determinado algo, iria se cumprir, a palavra iria se cumprir, como tem sido dito, mas esse vaso, esse rei, ele não somente não obedeceu aquilo que Deus, por intermédio de Jeremias, mas ele ainda tem uma outra atitude em relação ao rei de Babilônia. Vamos ler segundo o livro dos Reis, que trata esse assunto de Zedequias, capítulo 24. Ele é tratado em segundo livro das Crônicas 36 também, mas eu queria só ver o posicionamento de Zedequias. 24, segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 19, falando de Zedequias, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Versículo 20. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Aqui nós vemos um vaso se preparando para a perdição, porque às vezes pergunta e fala: mas então quer dizer que Deus não predestina? Você está querendo dizer que Deus também predestina para o mal? É como lá em Romanos 9, Paulo está dando o exemplo de Faraó, que Deus vai endurecer o coração de Faraó. Mas primeiro, Faraó endureceu seu coração. Teve várias oportunidades, até que Deus fala assim: agora você vai lá, fala, eu endurecerei o coração de Faraó, e ele não vai aceitar mesmo. Aqui era o vaso se preparando. Ele se revolta. E se a gente ler, vamos lá em Ezequiel capítulo 12, versículo 13, que era uma profecia feita para em relação a Zedequias. Ezequiel, antes de Daniel, capítulo 12, versículo 13. É melhor ler 10. 12 e 10. Diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado no meu laço e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. Não haverá, ainda que ali morrerá. Estava falando de Zedequias aqui. Voltando lá para Jeremias 39, estava pensando em relação a isso. Era um cumprimento. Aqui nós estamos vendo o cumprimento daquilo que foi dito ali em Ezequiel, capítulo 39. Eu queria ler o versículo 6, porque ele sempre, né? Sempre quando nós lemos ou mencionamos isso é realmente impactante. Porque é um pai, seja qual for o relacionamento que ele tinha com seus filhos, mas eles vão, olha o que eles vão fazer com os filhos. 6. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei da Babilônia, todos os nobres de Judá. Então ele mata os filhos à vista dele. Então ele está olhando e os filhos são mortos. Agora eles vão fazer algo. Versículo 7. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com duas cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Então ele ia entrar em Babilônia, mas ele não ia ver a terra. Então, a última imagem que esse rei viu foram seus filhos sendo assassinados. Ele tinha essa última imagem, e para o resto da vida, certamente ele não ia esquecer disso. Tratamento forte. E eu estava pensando, claro, outra situação, é somente uma aplicação, mas aqui era um rei que estava vendo seus filhos serem assassinados. Eu fico imaginando, se esse rei tivesse poder, o sentimento desse rei vendo seus filhos morrerem, ainda que eu não seja pai, mas a gente vê perfeitamente o amor que há entre os pais e os filhos, e a gente, claro, não entendendo que seja isso, mas numa certa medida nós temos uma compreensão. Então nós vemos o que faria esse rei se ele pudesse fazer alguma coisa para deter aqueles homens que iam matar os seus filhos. Eu estava pensando, fazendo uma aplicação, quando o Senhor Jesus estava na cruz, tudo que Deus, o Pai, viu, mesmo o Senhor Jesus andando nesse mundo, toda a contradição, o desprezo que os homens, suas criaturas tiveram em relação a Ele, depois esse Filho de Deus andando aqui, indo para a cruz, sendo julgado, um julgamento fraudado, uma coisa falsa, e Deus vendo, e depois as agressões que o Senhor Jesus teve nas mãos dos homens, e depois ele vai até a cruz. Então, num certo sentido, Deus vendo todas essas coisas, e depois Deus mesmo tendo que tratar com o cordeiro de uma maneira que, lembrando um pouco de Êxodo 12, quando o cordeiro tinha que ser, antes deles saírem do Egito, o cordeiro teve que ser queimado a fogo, ele não pôde ser cozido, ou seja, fala do juízo, normalmente fogo fala do juízo. Não podia ser algo amenizado, não podia ser cozido, a água não podia estar entre o fogo e o cordeiro, não podia ser diminuído, tinha que ser assado ao fogo. Tal era a maneira como Deus iria julgar, lançar o juízo sobre o seu cordeiro. A gente está pensando nesse outro aspecto, sabe? Que Deus vendo o seu filho podia fazer qualquer coisa, mas por amor, num outro aspecto ainda, por amor de nós, ele não fez. E se não fosse isso, se o Senhor Jesus não tivesse cumprido a vontade de Deus, sendo obediente até a morte, morte de cruz, nós não estaríamos aqui esta noite lendo esse livro e aprendendo, vendo que Deus havia determinado, as coisas se cumprindo e as coisas que se cumprirão ainda, não só para esse povo de Israel, mas no que diz respeito à igreja também.
Lucas 14, versículo 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele, com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Essa parábola que o senhor fala aqui, esse exemplo, serve muito bem para esse caso e para muitos outros, porque os reis, nas guerras, isso naquela época e até hoje, eles procuravam infiltrar agentes no campo inimigo para obter informações de como estava armado o inimigo, das possibilidades de ganhar ou de perder. Agora, Zedequias tem aqui um agente infiltrado no inimigo, que na realidade esse agente nada, ninguém mais é do que o próprio Deus, que sabe tudo o que vai acontecer, sabe o poder de fogo do inimigo, sabe a incapacidade que eles terão de enfrentar ou de se defender desse inimigo, não apenas por saber, mas porque Deus havia determinado também isso. Deus estava por trás de tudo aquilo. E ele não aceita E ele não aceita. Tem um provérbio, Provérbios capítulo 3. Esse é um exemplo bom para nós também. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, o que Ezequias não teve. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tudo o que Zedequias não fez, ele tinha toda a informação do que ia acontecer, ele tinha Deus por detrás desses eventos, mandando para ele a sua palavra através do profeta Jeremias, e no entanto ele não guarda a palavra de Deus, ele acaba então abreviando os seus dias, ao invés de prolongar os seus dias. É comum, às vezes, você está num ambiente, já aconteceu comigo em aeroporto isso, a pessoa olhar para mim e começar a falar e eu responder, e depois descobrir que não era comigo, era com a pessoa que estava atrás de mim. Na realidade, quando nós olhamos para alguém ou para algum evento, nós temos que sempre reconhecer que o Senhor está por trás daquele alguém e daquele evento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, fala o versículo 6 aqui de Provérbios 3. Então, o Senhor estava por trás daquela invasão de Jerusalém, o Senhor estava por trás do rei de Babilônia. Não era o rei de Babilônia que ele tinha que temer, vamos dizer assim, ele tinha que temer o Senhor, ele tinha que reconhecer que o Senhor estava por trás do rei. O Senhor estava por trás de Jeremias, mandando um privilégio que ninguém tinha, o rei de Babilônia não tinha. Vamos dizer assim, apesar de toda a ruína de Israel, eles tinham a palavra de Deus, eles tinham uma conexão direta com Deus através do profeta, coisa que nenhum outro povo tinha. E o que eles faziam com essa conexão, o que eles faziam com essa palavra? Não davam ouvidos a ela. E nós somos muito assim também. Às vezes nós discutimos com alguém ou com a circunstância, e não vemos, não enxergamos que quem está por trás daquele alguém ou daquela circunstância é o Senhor. Às vezes para o nosso bem e às vezes para a nossa disciplina também. Ao invés, aí brigamos com a pessoa. O que a pessoa tem a ver com o assunto? O Senhor permitiu aquilo? Então é Ele. É Ele. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Faltou a Zedequias reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, e não só reconhecê-lo, mas escutar a sua palavra, que era um privilégio que ele tinha e ninguém mais tinha na face da terra.